Aê!
Gente, é a décima vez que a gente começa esse podcast, que está dando tudo errado, está amaldiçoado. Seja bem-vindo ao Séries do Bar, puxa sua cadeira, senta na mesa do bar para falar de séries com a gente. Agora vai dar certo, acho que é a culpa do Morning Show, que vocês fizeram assistir essa pior, acho que foi a pior hora do meu ano, foi o episódio de Morning Show que eu tive que assistir hoje antes de gravar esse podcast.
E você cobriu o 8 de janeiro ao vivo, né? Dentro do Palácio do Mal. Assim
tá
como a queridíssima
Reese. Você tá comendo uma banana, gente.
A gente tá comendo uma bananinha com aveia, que meu dia foi muito difícil.
Eu e o Watch tá bebendo. Somos adultos, estamos bebendo álcool, que é o que se pede numa mesa de bar.
Exatamente.
Uma segunda-feira, tá no bar segunda-feira.
Amassada, assim.
Afinal, o nome é Séries no Bar, não Séries no Asilo.
É. Gente, silêncio.
Sejam bem-vindos, vamos falar. Eu sou o Steve e estou aqui com os meus queridos TV Watch.
Oi, ouvintes, olha só, vocês vão ouvir esse episódio e vocês vão gostar, porque deu trabalho.
Deu trabalho, porque a gente deu tudo errado, a gravação a gente teve que refazer, mas a gente promete ser espontâneo. E Nerd Loser tá tomando ali o que agora é um leitinho, um mescalzinho que você tá bebendo.
Tô tomando uma água. Gente, tô subindo na dieta, viu? Vocês aí ficam
olha,
tá com inveja do meu
shape. Olha, Fantalite e tudo, né? A gente vai falar hoje sobre as séries que estão passando, que estrearam, que a gente tá assistindo. Vamos falar do final de The Bear, vamos falar de Jury Duty, vamos falar de...
Cangaço Novo.
Who is Aaron Carter, minha série favorita do momento. Mas a gente tem que começar falando dessa bomba que foi a volta de Morning Show na Apple TV. Eu estou completamente revoltada. Gente, como pode ser ruim? Eu não vou assistir essa temporada, não.
Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Cara, eu fiquei assim, sabe quando você tá constrangido de estar assistindo uma coisa? Eu fiquei constrangido de ver esse primeiro
cara,
episódio.
Cara, os diálogos são horríveis. O diálogo horrível. Do John Hamm com o outro, o dono da TV lá na sauna, eu acho que é o pior diálogo já feito na história da humanidade.
Pelo amor
gente,
de Deus,
nem
cara.
O ChatGPT conseguiria escrever um
diálogo
tão artificial.
É a série mais
né?
pretensiosa do mundo. É totalmente artificial, é todo mundo muito espertinho, assim. Nossa, gente, é horrível. A Jennifer Aniston, ela colocou entre uma temporada e outra, ela colocou 2 quilos de preenchimento na cara dela, e você fica com aflição que ela não vai conseguir atuar, porque não dá pra mexer a cara dela, assim, não mexe.
Não, gente, a peruca, nossa, a peruca da Reese Witherspoon tá cada dia pior, gente.
Cara,
pelo
mas eu achei
Deus.
Melhor, porque eu vi o
Previously,
eu não achei, não. E no Previously eu falei, como é que a gente assistiu essa temporada com essa peruca horrorosa? Como que a gente assistiu a temporada inteira? Era horrível, aquela peruca de cabelo escuro.
Não, e sabe assim, o que mais me dói? Cara, é porque tem John Hamm, cara. O John Hamm é bom ator.
John Hamm já se vendeu pra esse papel ridículo.
Gente, pelo amor de Deus.
Não, gente,
já
fiquei
falamos,
revoltada.
Gente.
Eu espero que todo mundo tenha morrido naquela nave espacial, porque eu fiquei revoltada.
Depois que o John Hamm saiu de Mad Men, ele não, assim, não achou um grande papel à
não
altura
achou.
De sua
tirando, edição. Tirando a participação dele em Terry Rock, que é
em
a principal.
Em Kimmy Schmidt, que ele tá muito bem.
Em Kimmy Schmidt, é verdade, entendeu? É. Com Tina Fey, assim, ó, você tem que se colar na Tina Fey, porque papéis dramáticos ele não dá.
Não tá dando sorte. Inclusive, vocês falaram de diálogos ruins, e aquela entrevista da Jennifer Aniston lá com a mulher
gente,
do podcast dela?
Sério?
Nossa, sério.
Não, gente, não dá pra acreditar. E logo no começo do episódio, não dá pra saber se é sério. Sabe assim?
É muito ruim, cara.
Gente,
que
e vamos, cara, eu...
assim, a gente não tava louco que a primeira
não,
temporada foi boa. Foi não, boa a primeira
foi,
temporada,
foi,
né? A segunda foi horrível, mas a terceira, num episódio só, eles conseguiram ser pior do que toda a segunda temporada.
Gente, sério, a Reese Witherspoon, como âncora do jornal noturno, sério, gente, ninguém assiste aquele jornal. Cara, ela não tem, ela não passa seriedade, tipo assim, ela é uma pessoa, tipo, ai, gente, então, aconteceu isso.
Mas primeiro, precisamos primeiro refletir sobre uma coisa. Essa série, na segunda temporada, já propôs, né, já jogou a questão. Será que fomos muito duros com os abusadores?
Tem essa questão.
Que
a primeira temporada é toda Me Too. Né? Vamos denunciar o assédio sexual na imprensa, na relações de poder.
Não, ela não só...
Na segunda temporada, eles desfazem tudo que foram feitos.
Desfazem tudo.
Então, declara pra Reese Witherspoon, eu te amo. Que porra é essa? Que isso?
Não, e não só eles desfazem, como eles tornam todas as personagens femininas loucas.
Todas loucas, exatamente.
Completamente loucas.
Então, eu já acho que o tema da primeira, então, foi o Me Too. O tema da segunda foi, será que fomos muito duros com os abusadores? Eu acho que o tema da terceira vai ser... as mulheres são muito loucas para o mercado de trabalho, sim ou não?
Gente, mas é sério,
assim, eles estão querendo ter essa discussão.
Sei lá, se trouxeram um roteirista novo que quer mostrar como ele é diálogos afiados. Aí tem a Jennifer Aniston andando e mandando um áudio assim pra filha dela, assim: oi, lembra de mim? Sou sua mãe, eu te pari.
Não, inclusive, ó, tem uma ceninha no elevador da Reese com a Jennifer.
Que é muito. Você fala, gente, elas são amigas de verdade ou elas se odeiam? Eu não tô entendendo, que sendo horrível.
Então, exatamente. Na hora que eu assisti a cena, eu falei, gente, eu acho que eles fizeram uma coisa legal das duas serem falsas uma com a outra, sabe?
Mas acho que não é essa a intenção. Tipo, aquelas amizades superficiais. Acho que a intenção era ser
amizade. Não, elas são melhores amigas,
é
teoricamente.
É muito mal feito. Cara, e isso? Comprou aquele apartamento? Comprei. Ai, comprei o tapete. Bem que você,
gente,
falou,
exato.
É lindo aquele
não
tapete.
Não dá pra saber.
Nossa, gente, é muito
tão,
ruim.
É um desastre é tão grande que não dá pra saber o que eles, que história
é
que eles querem contar.
Sabe
o que tá me lembrando? Cara, Morning Show virou Grey's Anatomy. Eles, tipo, tão pouco fudendo pro que tá acontecendo. O que importa é aquele pessoal lá. Então, tipo assim, mas Grey's Anatomy era uma série boa. E aí, tipo, virou uma série ok com episódios. Vocês não têm noção do segundo episódio. Eu vi o segundo episódio.
Você viu o segundo? Não, gente. Não tem noção. Fora que assim, eles querem... Ai, nossa, a gente é muito conectado com a realidade. Então, tudo é... Eles ficam falando, passamos a pandemia, 3 anos de pandemia, guerra na Ucrânia, hein? Ai, a invasão do Capitólio. Aí tem um cara que é igual o Elon Musk da SpaceX. Assim, tipo, gente, não.
Ai, gente. Não, que, ó, que isso
mas
é
o dono
coisa,
da TV
assim,
é o pior personagem
inteira.
No ar hoje.
É o pior,
é
o pior, é o
pior.
Pior,
assim,
é o pior.
O cara perdeu
ele tá tempo. Sempre rindo. Sempre... Ele tá sempre rindo.
Ah, mas é que eu sou tão fodão. Agora, eu sou bilionário.
Mas é tudo certo.
Jogo, do capitalismo, dos bilionários. Nossa senhora.
A única coisa boa que eu gostei é ver que Juliana Margulies está envelhecendo muito bem.
Cara, eu pensei nisso.
Ela está com rugas.
Até mesmo o Google da idade dela. Tá ótima com ruga, uma mulher de
tá
verdade.
Ótima.
Você olha do lado da cara
tá
da Jennifer Aniston.
Elegante. É, tá elegante, tá chique.
Tá chique,
tá
gente. Dignidade
bem.
Já. Bora envelhecer direito, mostra suas rugas. Eu sei que é só fácil falar porque ninguém vê minha cara, né? Mas... É, gente, e a cena que a Reese Witherspoon... A cena que a Reese Witherspoon acorda do lado de uma mina, tipo, One Night Stand.
Ai, meu Deus.
Ela tá completamente maquiada, com rímel, assim, tudo zero borrado, e ela acorda depois de uma noite de bebedeira, que ela pegou uma mina desconhecida e ela...
De sexo
nossa,
louco,
sério,
né?
Gente, até isso eles estão errando, assim, sabe? Horrível, não sei se eu vou ver
não. E outra coisa, gente, pra mim, assim, o próprio fundamento dessa temporada não faz sentido, né? Porque eles querem convencer a gente, primeiro, né? Que a Reese Witherspoon virou uma grande jornalista renomada.
É. Não acreditei.
Ela cobriu a invasão do Capitólio
e,
sozinha.
Tipo, ela luta
sabe,
por
assim, de
causas,
dentro,
assim, né?
Com apenas um celular, que luta por causas. Quem que acredita nisso? Segundo, Jennifer Aniston. Agora ela virou a voz da sabedoria, fala com todos os públicos nos Estados Unidos, porque ela filmou ela mesma tendo Covid. É. Duas coisas
não,
que
gente,
não convence
não
ninguém.
Entendeu? Olha só, como é que uma apresentadora de um dos programas da UBA, que eu nem sei se é a que tem mais audiência,
que até o canal acaba,
mas
nem,
um show,
nem a TV aberta,
ela quer ser aberta, sócia né? Do canal, é tipo, cara,
não,
é tipo a Fátima Bernardo chegou assim, eu quero ser sócia da Globo, ou você me dá chance de sócia, caramba, não faz sentido.
Ou então a gente, né? A gente quer ser sócio do Spotify, né? Porque a gente tá falando que a gente não fala demais. Vamos chegar e fazer essa ameaça,
não, gente, como
gente
é ruim. Assim. Nossa, sério, assim, eu não vou, não vou ter forças pra ver, não.
Ouvinte, assim, eu já vi vários ouvintes comentando, falou assim, não façam isso com vocês, a gente não precisa ouvir vocês comentando Morning Show.
Cara,
mas
acho que
não
vamos comentar, eu acho que é isso. Talvez mais um pra ele entrar na nossa lista de piores... de 2023, é caso aconteça o milagre do Natal e de repente a série fica boa, nossos ouvintezinhos vão avisar, porque sempre tem um lá que vai assistir, que a gente sabe, e a gente volta a ver, gente, porque não dá, não tem condição, a gente já gastou 10 minutos nesse episódio
chance,
falando
né?
Dessa série horrenda.
Assim, ó, no primeiro episódio, gente, ouvinte, você inclusive pode estar pensando, nossa, eu entrei nesse podcast e já recebi 1 milhão de spoilers, é para o seu bem, você pode
não
reconhecer
tem
isso.
Nada spoiler, é nada spoiler, não tem que você falar, oh, meu Deus, ela vai querer, agora que ela vai fazer, vai querer ser sócio da TV.
Fora que o Previously me lembrou da depressão que eu senti vendo aquela arco da segunda temporada com a Jennifer Aniston com Covid. Nossa, que é tipo a coisa mais horrorosa.
O Previously já me deprimiu. O Previously, eu já comecei a ficar mal no Previously.
Abriu uma cachaça pra aguentar o arco assistir. Do Michael Scott lá na Itália, em depressão.
Nossa, falando com a gente. Falando com a Attenzione Pickpocket.
Attenzione Pickpocket.
Nossa, que era documentarista, que era péssima personagem também. Gente, o que que aconteceu? Gente, eu acho que poucas vezes na história a gente viu um drama supostamente de prestígio,
decai,
né?
Tanto,
de renome,
assim, né?
Decai tão rápido. Eu acho que talvez só House of Cards.
Não, eu acho que a segunda temporada de Big Little Lies.
É, a segunda de Big Little Lies. Mas é diferente porque Big Little Lies foi feita como uma minissérie e ela fez tanto sucesso que a ganância falou, vamos trazer a Meryl Streep. Aí pronto.
É verdade.
Aí estragaram. Mas tem essa desculpa.
Morning Show, em tese, poderia ter outras temporadas.
Exatamente. Acho que não foi feita para ser uma minissérie. A gente chega 10 minutos falando dessa bomba. Bora falar de
vamos falar coisas. De coisa boa. Vamos falar de Jury.
Gente, eu só preciso dizer mais uma coisa sobre Morning Show. Você assistiu o trailer da temporada? Não. Vai ter um ataque hacker no canal de televisão.
O segundo episódio. Eu vi.
Ai, não é possível. Não é possível, gente. Eu me recuso. Quando tem ataque hacker, vai ser. Pode aguardar, gente. Já fica aqui.
Vamos falar da melhor comédia do ano.
Eu não sei se é a melhor comédia do ano, porque eu não lembro as outras comédias que eu vi neste momento. Mas eu soube que vocês choraram porque... no final,
calma.
Gente. Assim, de verdade, vocês estão precisando de
não,
rever.
Essa eu me recuso.
Rever ali, sei lá, a vida de vocês. Nerd Loser tweetou quem faz maratona de séries tá querendo esconder a depressão, ansiedade. Talvez, gente, porque assim, é legal o Jury Duty, mas não é a melhor comédia do ano, não é pra chorar.
Ah, eu acho.
Shivrai, você está errada. Vocês dizem, você está errada. Gente, é uma das melhores.
Não, é divertidíssimo.
É a minha série favorita do ano.
Não, também não.
Inclusive, ó, na primeira versão desse podcast eu falei, não era tão engraçado.
Você
tão
não tinha visto, né? Inteira.
Eu só tinha visto o primeiro episódio. Gente, eu engasguei de dar risada no
cara, também.
Com aquele menino que usa tipo uma perna.
Mim.
Sabe, uma cadeira, cadeira calça.
Umas muletas no cu, assim, né?
Cara, não dei gargalhadas, dei sorrisos, me apeguei muito ao personagem, esqueci o nome dele ali, ou ao cara que é da vida real. Vamos explicar? Aliás, Jury Duty, da série da Amazon Prime,
na mira do júri, né?
É como se fosse um reality show, tipo assim, uma série que fala, vamos investigar como funciona um júri. Mas não é um júri de verdade, porque todo mundo é ator. O juiz, o réu, o promotor, não sei o que lá. Não tem promotor, não. Os advogados, segurança do tribunal. Todos os jurados, menos um. Tem um jurado que é uma pessoa de verdade, que ele acha que ele é um jurado de verdade. Então tudo gira em torno desse cara. Que é um cara muito fofinho, muito bonzinho. Então eles vão criando umas situações muito malucas pra ver como ele reage. É isso, é muito legal. Eu demorei pra me apegar. Gostei, no final você tá muito apegado, mas não é assim essa maravilhosidade toda que vocês estão
vendo. Eu adorei. Agora sim, um golpe de sorte da produção de achar esse menino. Porque, cara.
Como eles acharam ele? Eles falam pouco sobre a vida do cara, né?
No
começo, acho que tem uma coisa que ele fala, como é que eu vou vender minhas ações, isso aqui, ele tem que ficar sem celular, depois, tipo, desencano. Acho que devem ter cortado as partes que ele fala da vida dele também pra não expor o cara.
Eu acho que não queriam expor ele, mas eles falam que, na verdade, eles fizeram uma seleção pra esse documentário sobre o sistema de júris nos Estados Unidos. Era esse o plot que ele recebeu, né? O briefing.
Não, mas ele não foi teoricamente chamado pra ser parte de um júri?
Então, mas aí começaram, aí falaram...
Então, eu não entendi isso também. Mas enfim, não vamos falar muito disso, porque esse é no último episódio.
Esse é no último episódio.
Não faz diferença.
A série me ganhou naquela piada do racismo. Aquela coisa do
racismo. É muito bom essa piada. É no primeiro episódio.
É no primeiro episódio.
É muito bom isso. Gente, não, assim, os personagens são todos bons, na verdade, né? Os
todos.
Fictícios. São todos bons.
Gente, James Marsden.
Aquela mulher lá, aquela velha que dorme assim no júri, é muito gente.
Não, ouvinte, ainda tem o James Marsden, que ele é ator. Ele fez o Ciclopes no X-Men. E ele é o James Marsden. Ele é como se fosse o ator participando do júri.
Westworld, né?
Ele fez Westworld.
Ele é o namorado da loira lá, né?
Diz que amiga para matar.
Diz que amiga para matar. Ele é o que tem o irmão gêmeo, não é? Que morre com o irmão gêmeo.
Exato. Cara, e ele tá, assim, excelente.
Ele tá muito bom. Foi indicado a um Emmy, inclusive, por causa disso.
Merecidíssimo. É uma atuação de comédia brilhante, assim, né?
Não, ele tá incrível. Ele tá muito, muito bom mesmo.
Gente, não, enfim, todos os personagens são bons. Você assiste, você fica pensando, gente, como que essas pessoas conseguiram não
porque
rir durante as situações?
Porque metade script, metade improvisação. Porque depende do que o cara, que é a única pessoa que não sabe que tudo aquilo é encenado, depende do que ele vai responder, né? Então,
cara,
é
ele podia dar muito errado, né? Podia dar muito errado o tempo todo, cara.
Mas o cara é muito fofinho,
toda hora,
né? No final você fica...
Ele é muito
no
fofo.
No começo tava me incomodando, assim, tipo, porra, vão sacanear o cara. Mas eles não sacaneiam, cara. Só ficam fazendo situações absurdas e ele embarca em tudo, assim. Fica amigo da galera.
Cara,
é,
a do cocô é maravilhosa também.
A do cocô é boa, é.
Não, tudo é muito bom. Ai, gente, sério. Não, assim, eu acho que... primeiro que é a comédia que eu mais dei risada.
Nossa,
nos últimos
então isso
tempos,
não aconteceu comigo.
Mais que a terceira temporada de The Other Two. Eu chorava de dar risada umas vezes. Na hora que ele mostra o videozinho, você viu, acho.
Sim.
Do, sabe, Steve Ryan? Mostra o videozinho.
Do sexo.
Simulação.
Cara, do sexo. É
não,
muito
não
bom
o videozinho
também.
Que é o advogado...
É muito bom aquele
então,
o vídeo
gente,
todo
isso
renderizado.
Isso é o tipo de bobeira que não me ganha. E se eu falar, ah, não, gente, isso é bobo demais. Isso é bobo demais.
Gente, eu ri demais. Sério, eu fiz xixi na calça essa hora.
A gente tem critérios de humor diferentes. Porque isso é o tipo que eu falo, isso é muito bobo.
Então,
agora,
eu não vi,
sexo,
eu não vi pronto.
A parte do sexo, o que os caras vão fazer?
Sei lá.
Pois é, mas eu sei, não, enfim, gente, tudo é muito bom.
Não, acho, é legal.
Eu adorei
todos
os personagens, adorei a comédia, adorei a ideia. É meio The Rehearsal.
É meio
assim,
The Rehearsal.
É meio
coisa...
The Rehearsal.
É uma mistura. É uma mistura. É uma mistura de The Office com pegadinha do Silvio Santos, com Rehearsal. É tudo misturado. Ali.
Não, se você. Se assistiu The Office, você vai adorar.
Então, como eu não sou a pessoa que ama The Office, né? Eu não gostei nesse grau, porque tem coisas que são muito...
O problema aí nesse caso...
Ah, critério, né? Critérios. Não, eu gostei muito. Vai estar na minha lista de melhores do ano, mas não é a melhor coisa que eu vi, não é a melhor comédia que eu vi,
nossa,
não dei risada
achei...
desse jeito.
Eu achei as 8 indicações ao Emmy merecidíssimas, cada uma
8?
Delas.
8? Não são 4?
8.
Nossa,
são
gente,
8.
Mas tem 8 eu coisas pra ser indicado um Emmy, uma série só? Tipo, o quê?
Não são 8?
Tem que ver.
Uai, eu li 8.
São eu só sei
só?
Que o cara
também.
Foi tá no de posto, melhor ator, enfim.
Whatever. Ah, então tá, eu acho que eu confundi com o outro. Então são, se forem 4, as 4 são merecidas.
Muito bom. Mas e que, falar numa série, essa me surpreendeu porque eu não tava esperando nada, eu achei que fosse uma coisa meio forçada ali,
não,
mas
pra mim o contrário,
adorei.
Todo mundo falou,
já
assim,
uma
outra... Eu odeio quando falam isso, porque me...
Você já fica preparado.
É,
né?
Ela é muito hipster, ela.
Uma outra que me decepcionou muito, preciso dizer, polêmica essa afirmação. Segunda temporada de The Bear.
Ah, discordo.
Então, não, ó, no outro episódio, caso você não tenha ouvido, no episódio 13, eu acho, a gente falou sobre a temporada, mas a gente não falou sobre o final. Mas eu acho que a gente precisa falar sobre o final, a gente precisa de spoilers. 5 minutos.
Vamos?
5 minutos. Vai, 5 minutos.
Tá bom.
Então, valendo 5 minutos, você não ouviu. Se você não viu o final de The Bear, da segunda temporada de The Bear, você acelera 5 minutos a partir de agora, valendo.
Eu adorei a série. Adorei a temporada,
não, eu
achei uma
a temporada,
muito boa.
Tirando aqueles defeitos que a gente falou no outro episódio, que a comédia não funciona e tal, mas o último episódio eu não gostei.
Eu
acho
gostei.
Que antes do último, ele já começa a ficar muito Ted Lasso demais, assim, muito...
Então, não,
believe,
mas isso pra mim é o problema,
né?
Da temporada inteira, esse negócio do Ted Lasso,
muito cansativo,
de
é muito believe.
Não, eu acho assim, eu acho que a série tem episódios chaves que tornam ela muito boa. O episódio de Copenhague, o episódio da tour de comida dela, o episódio da mesa
jantar,
de família,
do
jantar,
do
o episódio do primo... Isso tudo, eu acho que são tão bons, que acabam compensando as falhas que existem. Não é uma temporada perfeita.
Não é.
Como a primeira também não foi. Como a primeira também não foi.
Mas eu acho que aquele final, a cena final, com aquela mala daquela namorada, tá bem na porta da geladeira lá da câmera frigorífica, sabe como é que chama aquilo? Na hora que ele tá pensando alto e falando, ai, eu não mereço ser feliz, ai, não devia ter me dedicado ao amor, eu fiz tudo errado, e ela tá ouvindo, ela vai embora. Ah,
não,
meu. Aí,
sim,
tipo, alguém
eu acho que na
assim,
verdade...
Gente, o Deber é perturbado, gente, tá tudo certo, vamos perturbar o cara um pouquinho, vamos lembrar que ele é perturbado. Ah, não, não.
Não, eu acho que teve duas coisas ruins. Eu acho que o arco da namorada todo
ela
foi
é
o ponto
a menina,
fraco.
Né?
Péssimo, no nada a ver.
Ela é insuportável. Em nenhum momento a gente se convence de que ele de fato estava feliz, e que nem a gente torce por aquele relacionamento.
Não, então, meio que nem quando que ele acaba, você feliz. Fala, ah, já ele foi ficava tarde. Naquela coisa assim, ah, oh, meu Deus, será que eu me permito ser feliz? Será que eu mereço essa felicidade? Só que
não,
ele
pra mim,
forçado, muito
pra mim era quase uma obrigação.
Sabe?
Pra mim era quase uma obrigação pra ele. Eu preciso namorar, eu preciso fazer que esse relacionamento dê certo. Não sei, isso me deixou um pouco incomodado. Eu gostei da revelação, assim, da epifania dele de que ele tem uma saúde mental muito ruim. Gostei do backstory da mãe, de
gente,
tudo isso.
Gente, mas essa
fazer
epifania
parte
ele tinha
disso.
Na primeira temporada, que ele sonhava com as panelas então, pegando fogo,
mas,
né?
Mas isso,
e o tio
mas,
dele
isso
falou,
ih,
tá
na
namorando,
não temporada.
Vai
mas aí é que eu tô falando.
Eu falei lá na primeira.
Não pode namorar.
Mas aí pra mim...
Isso aí eu falei lá na primeira temporada. Gente, essa série não sabe ser
não
sutil.
Não sabe ser sutil.
No final
não
da primeira temporada, ele senta naquele grupo lá... Ei, dei lá, alcoólicos, não sei lá
não,
que
é tipo,
que vício que ele tem,
não,
se é droga,
é uma coisa
sei
de
lá,
quem,
depressão.
Sei lá, acho que é familiares que...
Não, eu entendo.
Ele senta lá e explica toda a primeira temporada pro público. Agora, na segunda, foi exatamente
que ele,
a mesma
ele
coisa.
Tava na,
o tio explica
você
pra
não
ele
não pode namorar porque vai
fazer.
Dar errado. Aí ele tem, ai, devia ter ligado pro cara da geladeira, mas em vez disso,
mas,
eu fiquei mandando
é,
um WhatsApp falando
só.
Eu te amo pra namorada. Muito, ó, tamo acabando nosso tempinho aí, 2 minutos.
Mas aí eu acho que ali foi... Eu acho que pode ter sido mal executado, mas o objetivo era mostrar que apesar do Ted Lasso, né, da tudo tá ótimo, que eu vou conseguir conciliar a vida e tudo, a gente percebe que ele não consegue.
Mas não é só
e aí
isso,
eu acho
Ted Lasso. É essa coisa de ficar falando, ai, pode usar minha faca, chefe.
Somos
todos
uma
grande
família.
Vamos
assim,
consertar
tá.
essa mesa juntos e falar, eu consigo pra sua casa.
Ah, eu adorei a cena da mesa.
Nem faz sentido a mesa consertada. Não tinha nada quebrado aquela mesa. Eles aí, ficaram
não,
girando umas coisas em falso.
Eles
estão
tentando parafusar pra cima.
Não,
e a menina
nenhum,
fica...
Ouvinte, eu quero que fique registrado que eu sou o único que gostei da segunda temporada
não,
de BBB.
Não,
a
gente
então
gostou.
Vocês vão gostar
para,
mais de mim.
A gente adorou. A gente
eu
adorou.
Não gostei.
Eu gostei.
Eu não
só
gostei.
Que eu acho que tem muitos defeitos. Não é essa maravilhosidade toda que todo mundo fala. Todo mundo fala que
posso
tudo é maravilhoso.
Pra mim,
é
assim,
maravilhoso.
Okay.
Mas eu vou ser polêmico.
Não, pra mim, ó, teve episódios... Pera, rapidinho. Teve episódios bons, pontuais, né? Esse da menina comendo lá os pratos na cidade nem conta porque a outra história paralela é do The Bear com a namorada. É horrível. Mas teve alguns episódios bons. Eu gostei do último episódio, tirando pela cena final, mas eu
não,
acho que a temporada
é legal,
como não funciona.
Cena final que é ruim.
Porque, ó as tramas da temporada. Uma trama é ele com a namorada. Péssima, chatérrima. A outra trama é o Rich aprendendo a ser uma pessoa
não,
responsável.
Não, ele aprende, tipo,
e
em um
assim,
mês
né?
Ele vira um novo ser humano, tá acabando nosso tempo.
Não, em
isso
foi, uma semana.
Não, isso foi muito forçado. Foi muito forçado.
Ele
agora, gente, agora faz tudo. Eu ando de terno.
Não funciona.
Peço perdão
a própria reforma
pessoas,
do...
A reforma, aquelas coisas muito atralhadas, cai a parede, não sei o que lá. Foi muito
também
positivo.
Não funciona. Então não tem como eu falar que essa temporada foi boa, entendeu?
Spoiler.
Acidentalmente eles fizeram coisas boas.
Eu vou ser polêmico, mas não é spoiler. Gente, eu não gostei da Jamie Lee Curtis. Desculpa.
Você achou forçado?
Achei.
Né?
Não, assim, é o que a gente falou no passado.
Ela
assim, eu quero ganhar um
dela?
M. Não, eu acho ela. Eu acho que ela podia ter sido um pouquinho mais
não,
sutil.
Eu acho que ela,
eu achei ela,
fez
eu achei
papel,
ela no
último
episódio.
No
último
episódio ela
melhor.
Tá boa, também achei.
Tá bom, tá muito bom. Cara, eu adorei o cunhado dele também.
Eu aquela
fofinho.
Cena do cunhado lá.
Ai, gostei,
ah,
gostei.
Ai, que coisa
eu achei
chata,
fofinho.
Gente,
achei
acabou.
Fofinho.
Acabou spoiler. Pode me dar spoiler, hein? Acabou spoiler.
Achei fofinho. Beleza, mas The Bear é muito boa, é uma boa temporada.
Não,
é uma
excelente
boa
temporada,
série.
Excelente temporada, melhores coisas do ano.
Eu acho que é uma série que
não, gente, não.
A gente vai continuar assistindo e vai gostar.
Ah,
eu acho muito bom.
O Nerd Loser não vai ver a terceira temporada, duvido.
É.
Verei na esperança de que fique boa, né? Porque eu sei que todos os vendidos das minhas timelines na internet vão falar que é a coisa mais incrível do mundo e eu não vou conseguir ficar de fora. É.
As pessoas se emocionam muito com The Bear, né? Assim, sei lá.
Ah, mas eu prefiro que ele se emocione com The Bear do que com Succession, vamos combinar, né?
É, mas é a mesma vibe, né?
Melhor.
The Bear e Succession. É. The Bear é 200 vezes não, melhor, não, mas não, é a mesma não, vibe não. De meu, melhor coisa do mundo, se você não gosta, você que tá errado.
E eu quero falar agora da melhor série que eu vi esse ano. Que é...
Toda semana
eu
falo. One
Piece.
Cangaço Novo.
Ah.
Não,
mas já
One Piece.
One Piece.
Você não falou de
Cangaço
Novo?
Não, a gente não falou do final do Cangaço Novo.
Ai, não
eu
vi o final.
Tudo.
Você tá confundindo com a sétima versão do podcast. Que essa é a nona.
Ai, não
eu
vi.
Adorei, gente. Adorei
tomar.
A série.
Parei na metade, precisa tomar.
Adorei a série, adorei tudo. Os atores estão maravilhosos. O que me incomodou, a única coisa que me incomodou foi o papel do senador. É a única coisa que me incomodou.
Não, o pai.
O pai.
É muito novela do Benedito Rui Barbosa.
Eu não gostei. Não,
eu só vi um pedacinho, é... parece que ainda tô na metade, mas ele realmente muito é muito
pouco.
Ruim.
Não é do Benedito Rui Barbosa, é de outro autor.
Valci.
Do Benedito é bom.
Do Valci. Mas assim, no mais, cara, o gancho foi bom. Eu tô doido pra que renove, pra ter a segunda temporada.
Vai ter? Não falaram ainda?
Não, ainda não falaram, mas deve ter.
Acho que deve ter, né? Foi a série mais, acho que a série mais badalada do ano. É...
Aliás, Prime Video tá de parabéns esse ano, hein?
Assim, a série mais... É sempre assim, ó. A série brasileira mais badalada do ano é o primeiro lugar em, tipo, 3 países do Oriente Médio. Não é muitos países, mas é mais bem muito sucesso. E é muito boa de verdade.
Cangaço Novo, nossa, 10 mil vezes melhor.
10
mil vezes melhor. 10 mil vezes.
Gente, inclusive, ouvinte, mande lá pra Alice Carvalho, a de Norá. Ela continua no Twitter.
Olha,
saia. Não tá entendendo.
Sai enquanto é tempo. A gente
ela
já
não
deu
tá
essa
entendendo
dica.
A gravidade.
Nerd Loser já avisou.
Sai enquanto é tempo. Gente, posso falar rapidinho da minha série querida, que só eu vi, que é uma excelente dica de entretenimento despretensioso. Você não precisa pensar muito, já umas coisas óbvias que vão acontecer, mas é uma série de ação, é legal, o final é legal, tudo legal. Who is Erin Carter, do Netflix?
Eu vi o primeiro episódio.
É muito divertida. Que é uma mulher que, assim, uma professorinha, se passa em Barcelona, mas todo mundo fala inglês em Barcelona. E ela é uma professorinha, e aí tem um assalto, ela toca a filha dela no supermercado, e ela, tipo, rende os assaltantes. E aí todo mundo fala, nossa, uau, uma heroína. E a foto dela começa a sair na imprensa local, e o passado dela começa a vir à tona. É basicamente isso.
O passado vem revisitá-la.
O passado vem bater a sua porta. É basicamente isso. Eu me diverti muitíssimo. São só 7 episódios. É legal, uma série de ação. O marido dela é lindíssimo, assim. Você precisa de outro motivo pra ver. O marido dela é gatíssimo. Estou obcecada com ele.
Eu joguei esse homem no Google na primeira vez que a gente gravou esse episódio. Eu vou jogar de novo agora.
Não, então, eu vi o primeiro episódio... Eu achei um pouco cansativo, porque na verdade eu tava esperando outra coisa. Quando você falou que ela dava um troco nos ladrões no meio do supermercado, eu achei, cara, a menina é a Jack Bauer.
Mas não é sobre assim, isso. Não é sobre ela ser a Jack
Bauer. E aí eu vi
Bauer.
Que não era sobre isso. Então eu acho que meu cérebro tava programado
é sobre
uma coisa, viu outra,
passado
e aí
dela, sim. Mas é muito legal, gente. Gostei muitíssimo. Ela é inglesa, ela foge pra Espanha,
é, outra
tá,
coisa.
Com a filha.
É, Barcelona, todo mundo fala inglês, sabe? Né,
mas é porque é uma escola de expats, assim, entendeu? Uma escola internacional.
É, uma escola internacional.
Expatriados.
Mas o inglês de todo mundo é...
O inglês ela tudo
ama, perdoa porque funciona, você não liga pra isso, tipo, tá em Barcelona, podia ser em outro lugar, no começo eles até falam catalão, depois eles falam, ah, vocês entenderam que é Barcelona, a gente não precisa ficar falando, fazendo espanhol. É meio ridículo, porque, por exemplo, quando tem dois personagens espanhóis conversando entre si, eles falam inglês, o que obviamente eles não falariam, mas tudo bem, não é...
Então, mas é tipo a novela O Clone, em que as pessoas estão falando português, mas sem imaginar.
Não, eles
estão
falando inglês de verdade, porque é uma escola pra gringo, pra filho de... Enfim, de expatriados. Enfim, não esperem muito. Não é a melhor coisa do ano, mas é uma série que eu gostei muito, muita diversão.
Netflix essa, né?
Netflix.
O que a gente falou mais? Cangaço Novo.
Prime Video, The Bear, Star Plus, Morning Show, Apple TV. Nem precisa dar o trabalho de procurar,
Apple
porque é uma
TV
bosta.
Plus, e Jury Duty,
Prime
Video.
Do júri. Prime Video. Deixa eu só falar de One Piece.
Ah, bora. Eu terminei. Foi ótimo, divertidíssima, delicinha.
Gente, vou começar a ver. Desligando aqui, vou começar a ver.
Delicinha, fofíssima a série. Todos os personagens são legais. Gente, eu fico assim, fiquei tão apaixonado por esse elenco, que às vezes eu fico assim, ó, jogo no Google.
O que eles estão fazendo agora?
Aí eu fico vendo deles, foto deles assim, sabe? Tipo, nessas revistas, sabe? Twitter e essas coisas. Todos arrumadinhos. Ai, que
vou ver One Piece, a série baseada no mangá. Gente, não vamos ficar falando de novo, que a gente já falou no outro episódio, que é do Netflix, né? Que é uns piratas, nanã, blá, blá, blá.
Delicinha, só...
Gente, mas a primeira adaptação de anime que é boa.
É verdade.
As cenas de ação são legais, verdade. A história... Não é enrolação. Sabe essas temporadas Netflix que viram enrolação no meio?
Não,
quantos episódios
não é enrolação,
tem
todos os episódios são legais.
6 episódios, né?
Ah,
8 no máximo.
6 ou 8, acho que é 8.
É muito pouquinho. Cara, e cada episódio tem sua historinha, não enrola. sabe? Até porque a história é imensa. Então, eu acho que eles não podem também dar o... Eu quase dei play no anime depois que eu terminei. Mas eu falei assim, não vou, porque eu não tenho tempo para mil e tantos episódios.
A cara do TV Watch é ver mil episódios do anime. É a cara dele.
Eu acho que
vocês
vão ver.
Não dá.
Tô só esperando a gente cancelar esse podcast aqui logo e fazer um Animes no Bar. Eu já tô sendo cotado pro elenco desse novo podcast que vai vir aí.
Fora, não contem comigo, infelizmente. Até queria diversificar meu portfólio, mas não vai rolar.
É, não, anime é muito pra mim também.
Tem mais alguma coisa que a gente tem que falar? Ou a gente pode... Ah, Only Murders in the Building, da semana passada. Foi muitíssimo legal. Muitíssimo legal. Continua sendo uma das melhores coisas do ano.
Matthew Broderick podia ganhar o Emmy de...
Até o...
Convidado.
O... Como que chama? Mel Brooks fez uma participação especial. Muito bom.
Não, e quem voltou? O Menino Surdo voltou.
O Menino Surdo voltou. Não, excelente, gente. Excelente. Veja, agora acho que a gente tem que ir para o cantinho.
Terminando a segunda temporada... de Only Murders, e preciso dizer que vocês estão completamente loucos, porque é muito chato essa temporada.
Não, não é. Ela tem uns episódios chatos, ela tem uma enrolação ali, uma barrigada, ela tem uma barriguinha. Mas ela melhora, termina super bem, vai na fé, termina bem.
Cara, veja o último episódio da segunda temporada.
Não, eu acabei de lembrar que isso que eu acabei de dizer foi o que eu disse no episódio inicial que a gente gravou, mas agora eu já terminei a segunda temporada.
Você não, tá
não
gostei,
não. Achei meio chato o final.
Não é possível, cara. Sério, eu
acho que Dutti, a melhor comédia do ano, você não gostou do final da segunda temporada de Only Murders?
Não, achei chato aquele negócio. Eu acho que as resoluções dos crimes de Only Murders são muitas reviravoltas,
nossa,
meio chatas.
Que isso, último episódio
é eles dão
legal,
muita volta não. Para revelar.
Olha,
um
então,
mas,
querido
enfim,
ouvinte,
que
fica
Faye,
com você o julgamento
Faye,
de quem
ótima.
Tem um bom gosto pra comédia, né?
Fica aí, né?
Enfim, vamos fazer cantinho do ouvinte.
Um sucesso, muitos comentários. Foi um episódio que as pessoas, de fato, ficaram nostálgicas, se emocionaram.
Se você não ouviu o nosso episódio 14, ouça, que está muito legal. A gente relembra como é que nos primórdios da humanidade as pessoas assistiam séries.
Vamos lá. Começar pelo Augusto, Seriadator, nosso amigo, que foi o primeiro comentário. Na moral, Séries no Bar de hoje foi um dos melhores. Excelente, nostálgico pra caramba, me senti nos anos 2000 no SBT ou depois lutando para baixar Lost de madrugada, tempos de ouro, hahaha. Aí a Su falou, foi show demais, revivendo o passado.
A Karen falou, muito gostosa a nostalgia. A Jaqueline Gouveia falou, bom demais esse episódio, arrasaram, desbloqueou uma memória de uma série que eu via na madrugada do SBT do carinha que não tinha umbigo. Caio XY.
E aí o Josias, que foi o nosso mentor desse tema, falou, ah, obrigado por escolherem o tema que eu sugeri. Eu sempre fico emotivo vendo as propagandas antigas do Sony e Warner e achei que seria uma ótima ideia falar sobre essa época. Parece que a vida era tão fácil. Na verdade, não era, ouvinte. Era bem difícil.
Era bem difícil, mas era emocionante.
Não, gente, mas a vida, pelo
era
menos na
tóxica,
internet, era muito,
era muito menos tóxica.
É muito menos tóxica. A gente, quais eram as polêmicas da
final
internet?
Final de Lost, bom ou
sim,
não?
Sim, um episódio de retenção, de um episódio de redenção do personagem Loki de Lost. Era bom ou não? Era isso, as dúvidas da internet. Se Viagem no Tempo de Lost fazia sentido ou não fazia? Ah, não, porque de acordo com a teoria dos...
Teoria das cordas.
Era isso que a gente discutia, era muito saudável.
E aí uma celebridade comentou no nosso podcast, que foi legendado, nossa querida Cláudia Kreiter.
Ah,
falou,
eu tô
preciso
aprendendo.
Dizer...
Felipe Neto é você, Cláudia Kreiter.
Preciso dizer que me emocionei com o episódio retrô do querido Séries no Bar. Estou até agora cantarolando. Diferentes formas de pensar. Belo episódio, amigos. Aí todo mundo começou, cadê você e o Bruno Tapajós participando? Enfim, aí Cláudia Kreiter ficou chateadíssima com o Nerd Loser, porque ele esqueceu que participou do podcast do Legendário.
Esqueci que eu participei, esqueci como
não,
foi.
Você falou,
assim,
nem lembrava que eu tinha participado, como se você tivesse participado de muitos podcasts. Realmente, foi meio grosseiro, você deve uma desculpa. Zé, ela,
um
nossa mentora,
grosseiro.
Que andou para que pudéssemos correr.
Pudéssemos correr.
Na
podosfera, né? Aí a Olen falou, a Fanta Zero na arte foi 100. Um dos melhores episódios da temporada. O lado ruim é lembrar com nostalgia o tempo do podcast Séries etc, que eu baixava no trabalho porque a internet era melhor. Só essa informação já deve ser suficiente para dar entrada no meu benefício por idade no INSS.
Ó, quer ver? Quem mais? Nossa, eu amava essa Daniela Viegas. Eu amava Popular. Folgo em saber que eu não era a única que assistia essa série.
Muito
não,
bom,
não, Popular
gente.
Era muito popular.
Nossa, muito legal. Uma das primeiras séries do Ryan Murphy, hein?
Foi mesmo.
Ah, é, né?
Aliás, ó, o Valmir, arroba underscore Valmir, com dois S no final, falou: eu nunca recebi um salve, carinha triste, mas deixo meus parabéns pelo podcast, peçam que assistam Lioness, da Paramount.
Cara, eu vi alguém falando que essa série começa boa e depois com uma bomba. Será?
É, todo mundo fala
será,
que termina
Valmir?
Ruim.
Sério? Vem inteira e vem falar
aí,
pra gente.
Mais um episódio, mais um comentário fofinho do Luan Araújo.off no Instagram. Eu assistia todas essas séries do domingo de manhã no SBT, na saudosa sessão premiada com Celso Portioli.
Gente, lembrava que tinha essa
parabéns pelo episódio. Pura nostalgia. Quero sugerir um tema que acho que renderia bastante pegando carona nessa overdose de remakes da Globo. Séries injustiçadas que mereciam o remake. Ouço vocês desde a primeira temporada, porém é a primeira vez que interajo.
Olha,
parabéns pelo podcast mais entrosado do Brasil. Eu não acho que nenhuma série merecia remake, porque eu acho que se não foi feita certa na primeira vez, não vai ser feita certa
mas
na segunda.
É, talvez.
Não, mas talvez, será que ele não quis dizer, tipo, séries que mereciam, tipo,
uma
renovação? Assim,
sabe,
que seria
não, mas ele falou,
morto,
tipo, uma... Porque
dá
tendo
não,
remake,
falou,
vai ter
remake,
remake de Vale Tudo, sei lá o que vai ser isso.
Vai ter do Renascer,
elas,
é a próxima novela das nove.
Alguém, remake, que não. Eu não lembro mais quem era, relembrou que Felipe Neto, sim, a celebridade do YouTube e da vida, Felipe Neto já foi Legender de Lost. Legenda
é mesmo,
de
rolou
Lost.
Essa polêmica aí no
e
nosso...
E eu queria levantar a hashtag...
Ter com a eleição de Lula,
Felipe
né?
Neto, venha participar da nossa mesa de bar para falar dos seus tempos de legendador. Ajude a gente aí, ô querido ouvinte.
Ouvintes, mandem lá para ele. A gente vai lotar a caixa de e-mails.
E-mail não, não... No Twitter, é que ele tem 5 bilhões de seguidores no Twitter, ele jamais vai ver nossas mensagens, mas podia Felipe Neto vir participar aqui do nosso Séries no Bar, né?
Ó, Felipe Neto, deixa eu te falar, aqui a gente é a prova de cancelamento, pode vir tranquilo, relaxado.
Vem tranquilo, aqui a gente só quer saber,
certo. Né? A gente, a malha fina da internet ainda não pegou.
Não chegou aqui. E olha só, o louco de um ouvinte nosso, R.Martins89, falou, comecei a ouvir o podcast há pouco tempo e maratonei vocês todos os dias essa semana.
Gente, que coisa.
Ele ouviu a gente a semana inteira.
Bom, se ele tá precisando de ajuda, porque meu, ouvia a gente todo dia.
Lembrando a matéria lá, né, gente, que maratona coisa, tem depressão, ansiedade.
Aí, olha só,
tá bem ouvindo.
Sabe o que eu lembrei outro dia também? A gente tava falando da nostalgia. Você lembra quando todos os canais resolveram ficar dublados?
Sim, nossa, era uma das
polêmicas
da internet. Dublado
ou
legendado.
Gente, certo
teve
ou
campanha sobre isso, né? A galera
foi
se mobilizando, exato, verdade.
E aí uns ouvintes lembraram de Profissão Perigo, que a gente não falou, MacGyver, que era o maior
nossa,
sucesso
MacGyver
da Rede
é
Globo.
Velho, hein? MacGyver, tipo...
Nossa, tinha Fastlane no
Fastlane. Meu, Fastlane era muito legal essa série. Era muito legal essa série.
Era legal.
Não, não era.
Era tipo Velozes e Furiosos da série, tipo.
Gente, em Erin, só uma coisa, em Erin Carter tem um cara que ele é ou de CSI, ou de Fastlane, ou de Without a Trace, é tipo um policial loiro genérico de alguma dessas séries que eu não consigo lembrar de onde é, não me deu trabalho de Google, mas eu lembrei disso agora. Então tá bom, né, gente? Acho que deu, tomara que dê tudo certo com esse arquivo, senão você nem vai ouvir, porque a gente não vai gravar de novo. Então é isso,
não,
aí cancelou, aí é maldição de morning show. Então tá bom. Falou. Beijo.
Falou. Beijo.
Beijos.